passaram 3 semanas desde que nos encontramos aqui. Porquê? Primeiro porque eu tive 2 semaninhas fora, depois porque resolvi apanhar uma virose que o meu filho trouxe do colégio e fiquei a semaninha toda de molho. Contem-me tudo aí, contem-me como é que vocês estão, contem-me como é que foram estes dias. E hoje o dia é muito especial.
Muito mais tristes sem ti, claro.
Óbvio, um velório, eu deduzo, não é? Foram umas semanas tristes, abandonadas. Mas eu não faço a coisa por menos. Eu estive não uma, não duas, mas 3 semanas fora. E nós hoje somos 3. E eu não podia estar mais feliz, porque tu sabes que eu fico pimpilando quando tenho que convidar. Me perdoem os nossos convidados, mas eu sou uma mulher que tenho que assumir que fico feliz e pimpilante quando tenho meninas. Até tenho uma calcinha de lantejola. Vocês não viram eu, sensualona, de calça de lantejola, enfrentar a prosa e dizer um chau à Andreia, sem saber se era ela. Minhas senhoras e meus senhores, Andreia Nunes, Carolina Pinto. As nossas convidadas de hoje. Vamos falar sobre o quê? Mulheres com física e com química. Foi assim que eu batizei o nosso episódio de hoje. Portanto, vamos falar sobre tudo e mais alguma coisa. Meninas, manifestem-se, questionem, falemos, partilhemos. O que é que eu gostava, o que é que eu desafiei as nossas convidadas de hoje a conversar sobre? Todas as coisas que envolvem este processo de ser mulher. Mulher, mãe, amante, parceira, né? Trabalhadora, amiga, motivacionadora de todo o meio, porque também já vamos ver como uma das nossas convidadas trabalha nessa área. Como conseguir conciliar família, carreira, filhos? Como conseguir ter esse aspecto quando só se dorme 2 horas? Vocês não sabem, mas Carolina teve um meeting com a Emília, que está doentinha durante a noite. Se vocês ouvirem chorar durante este episódio de hoje, é a Emília que tem todo o direito, portanto nós não vamos impedir. Se ela quiser dar arte sua graça e participar este episódio de hoje, também vai poder participar. Dormiu 2 horinhas, tu dormiste 2 horinhas.
2 horinhas, sim.
Hoje, olha.
Mas cá estou.
Deixem-me começar pela Carolina. A Carolina ficou muito famosa por motivos óbvios, não é? Pelo teu companheiro. Eu comentei a casa do Marco. A Carolina, além de ser uma extraordinária mulher, mãe, é isso que vamos conhecer. Não vamos conhecer a Carolina hoje, mulher do Marco, não é isso? Não é para isso que tu vieste cá. Mas os nossos ouvintes, obviamente, conhecem o Marco. Já falamos sobre ele aqui enquanto ele ainda estava no Big Brother. E temos todos um carinho muito especial por ele. Vocês têm aí a página da Carolina, Carolina M.N. Pinto. Vocês passem lá, deem uma pesquisa dela. Carolina, se tu tivesses que te apresentar assim em meia dúzinha de palavras, quem é Carolina? Porque aquilo que nós temos da Carolina é uma loira gostosa, bonitona, com os olhos muito bonitos, que encantou o pasteleiro que estava dentro do Big Brother e que ele falou com muito amor e disse que a primeira coisa que faria quando chegasse cá fora era um filho. E vai daí,
e foi,
fez.
Foi um tiro certeiro mesmo. Quando ele saiu do Big Brother, foi exatamente nessa altura que eu engravidei.
Quem é Carolina?
Olha, sou uma mulher agora muito bem resolvida. Sou feliz, sou uma miúda, costumo dizer miúda porque gosto dessa expressão, cheia de sonhos, com muita vontade de ingressar agora neste meio do digital, com muita vontade de ajudar outras pessoas e fazendo isso de uma forma simples, de uma forma a ser eu própria, sem muita, porque eu não sou, eu sou a Carolina, é isso, e às vezes há sempre aquela questão do porque é a mulher do Marco e por isso é que, mas eu acho que eu tenho muito mérito e se eu estou onde estou hoje, não é porque eu sou a mulher do Marco, é porque eu sou a Carolina.
Eu sigo-te na rede social. Sim. Sigo o Marco, mas vejo muito mais o teu perfil, porque é um conteúdo que para mim tem muito mais interesse do que o Marco, propriamente dito, não é? E acabo por ver diversas coisas. Vocês têm aí a passar na vossa telinha todas as coisas que a Carolina vai partilhando. A maternidade, Carolina tem outro filho, Vicente.
Tenho.
Que é em 7, não é?
Sim,
tem 1 ano mais velho que o Salvador, mas vai partilhando todos os conteúdos de toda a vida, deste pós-maternidade, destas coisas todas. Isso é um ponto comum que nós temos aqui com as duas convidadas, porque tu também tens aquela belíssima joinha, não é? Elas sabem fazer meninas, eu não sei, portanto peço desculpa, só sei atirar para os rapazes, vou fazer o quê? Portanto, é assim que vamos ficar. Eu acho que esta loja já fechou. Só se realmente me fugisse assim de mão. A nossa outra convidada, Andreia Nunes. Nós falamos muito de ti, Andreia, há 1 ano mais ou menos atrás aqui, por causa da polémica dos corpos reais.
Sim.
E eu defendi aqui que corpo real é aquilo que nós trabalhamos para ter.
Claro.
E eu escolhi alguns corpos reais, entre aspas, que as pessoas estavam a colocar, e eu não percebia as aspas do porquê que o corpo real tem que ser um corpo desleixado e não pode ser um corpo que nós trabalhamos para ter. Defendemos aqui hashtag melhor bombom de Portugal. Eu não sei se tu sabes, mas aconteceu,
não sei,
aqui.
Mas obrigada.
Nós fizemos aqui o hashtag bumbum, melhor bumbum de Portugal, e tivemos o hashtag chupanita também. Portanto,
e esse era o?
Minha senhora, o teu.
Mas o que é que significa?
Era o teu bumbum, porque a Anitta está representada, que tem um bumbum extraordinário.
Okay.
Nós vimos aqui, estávamos a falar de bumbuns e como trabalhar os bumbuns, porque hoje em dia os homens já assumem que gostam de um bumbum de uma mulher, antigamente só falavam do peito e agora já assumem que foi o bumbum, e nós criámos aqui o chupa Anitta, porque realmente a Anitta tem muito a aprender com as portuguesas. Só queria deixar ficar
a Suzana
aqui,
é claro. Incrível, incrível.
Andreia, eu acho que a par e passo da Carolina, nós fomos te conhecendo um bocadinho, quem anda por aí no digital e quem gosta de boa alimentação, de cuidar um pouquinho de si mesma, já tropeçou no teu perfil a determinada altura de campeonato. Há quem assuma, há quem não assume, eu assumo, tropeço lá
muita
vez.
Por isso também.
Como é que tu descreverias Andreia? Quem é Andreia?
Olha, a Andreia vem aqui desmistificar um bocadinho disto sobre a maternidade, sobre o empreendedorismo, sobre o que é o treino, o que é realmente nos preocuparmos connosco. Não só focar a nossa carreira, não só focar na maternidade, mas focar também um bocadinho em nós, não é? No nosso bem-estar, porque para os outros à nossa volta estarem bem, nós também temos que nos sentir bem, ponto final. E hoje em dia a maternidade, as redes sociais vêm trazer uma pressão muito grande sobre sermos tudo para os nossos filhos e estamos sempre disponíveis, mas antes de estarmos disponíveis para ele, temos de estar disponíveis para nós.
Verdade.
Ainda no outro dia viralizou um vídeo de uma senhora que não faz refeições e diz que é tudo em prol do filho, estes esforços um dia vão valer a pena.
Ela não faz as refeições,
não come, diz que já há 4 meses ou 5 meses que não come a horas, que não dorme, e obviamente o dormir é... Depende da criança, não podemos controlar, mas o comer a horas, eu acho que é um sacrifício que nós temos que fazer por nós também, de nos alimentarmos bem, de estarmos bem para os nossos filhos, não é? Isto não é um esforço que vai valer a pena no futuro, não é? Claro que sim, tomar conta deles, ver se eles estão bem com condições, mas também tomar conta de nós. Eu tenho horários para comer, eu tenho que alimentar-me.
Eu sinto muitas vezes aqui, vocês devem sentir de certeza absoluta nas redes sociais, não é? Especialmente com duas crianças pequeninas como vocês têm. A pressão que vem de outras mulheres.
Sim, exatamente.
É sempre muito mais... agreste.
Sim,
do
exatamente.
Que qualquer outra. E eu nunca recebi, nem agora, meu filho já tem 6 anos, já fez 6 anos, eu acho que ele é da mesma idade que o Jayden. Tem 6,
sim,
não é?
6, vai fazer 6.
Aquela pressão do se ele faz uma birra, se não faz, se eu o levo mais tarde. Olha, eu vi um post teu que eu tenho que te agradecer mesmo do fundo do coração, porque eu sou aquele género de mãe. Eu vim do Brasil no domingo, fiz a gala, entretanto, na segunda-feira fui trabalhar e só cheguei a casa na segunda-feira à noite. Vinha morta de saudades.
Cansaço,
do meu filho.
Claro.
E na terça-feira, assumidamente, fiquei a fazer ronha na cama com ele. Ele ia chegar muito mais tarde, depois acabou por não chegar porque adoecemos os dois, mas ia chegar muito mais tarde ao colégio. E eu sei que se eu partilhasse isto, isto ia ser um fuzuê tremendo, porque como assim que a responsabilidade desta mãe, uhum, levá-lo mais tarde para o colégio em vez de cumprir os horários e levar o miúdo? E eu vi um post teu aqui há uns meses já, em,
sim,
que tu assumiste ditamente, não, ele entra às 9, mas se eventualmente eu quiser ficar com ele mais um pouquinho, porque tenho saudades, ou porque ele necessita de mim, ou porque ele quer estar mais presente, eu disse, caramba, mas esta... Porquê isto? Porquê que nós mulheres que deveríamos dizer, não, espera aí, olha... Excelente exemplo.
Claro.
É que realmente há uma pré-primária, ainda não há uma escola propriamente dita. Há todos os dias aquela entrega de ele estar àquela hora no colégio e sair àquela hora do colégio. Mas se agora, o que é que será mais importante nos pratos de balanço? Eu quero tanto ficar com ele, ele quer,
claro,
tanto ficar comigo. Será que este mimo não vai compensar?
Eu digo,
como é que é?
Assim.
Como é?
Desculpa. Um dia não são dias, não é?
Um dia não são dias.
Mesmo que ele esteja na escolaridade obrigatória, desde que aquilo não prejudique o exame, um dia não são dias, não é? Talvez seja aquela manhã que ele vai recordar quando tiver 30 anos. E a minha mãe uma vez deixou-me ficar na cama com ela. E ele quer lá saber daquele teste ou daquela aula que não foi.
É,
claro que é a nossa responsabilidade eles terem essa... irem à escola com regularidade, cumprirem as obrigações
vão
deles.
Sempre.
Mas
é o que acontece
dia,
comigo,
vão
sempre. Ele vai,
exato,
todos os dias, naquele dia específico, não é? Eu não o vi há quase,
claro,
duas semanas, ele não me via a mim, e eu até achava que aquele piquezinho de febre que ele teve, não era? Era uma gastroenterite brava, mas eu até achava que aquele piquezinho de febre que ele sentia, que até eu sentia, poderia ser realmente a ansiedade da separação, de voltar a ver. Como é que é a mãe do Vicente? É diferente. Tu olhas para trás, Carolina, e vês, a mãe do Vicente, durante os 4 primeiros meses, é diferente da mãe da Emília.
Muito diferente.
O quê?
Então, eu tinha 24 anos, não é? Agora tenho 30, portanto, é muito diferente. E depois ainda vivia com os meus pais, quando tive o Vicente, embora tivesse com o pai dele.
Que é uma ajuda maravilhosa.
Mas então é um suporte muito grande que
vocês
eu tive
têm aí o Vicente.
Dos meus pais, portanto, é muito diferente. Mas continuo na mesma, com as mesmas bases e com os mesmos valores e a querer o mesmo para os dois, portanto, isso não mudou em nada. Eu sou muito tranquila. Eu falo muito isto com a Andrea até, portanto, ela agora sabe o que é que nós estamos a falar, sabe o que é que eu vou falar agora, que é, eu sou muito na calma, eu sou muito de, não sou aquela mãe de gritos, nem de nada disso, eu gosto muito de falar com o meu filho, e acho que quanto mais eu falo para ele, e com ele, e pergunto-lhe muitas vezes o porquê, e acho que isso é fundamental hoje em dia nas crianças, porque é importante nós percebermos as frustrações dos nossos filhos, porque nestas idades existe bastante. O Vicente faz imensas questões sobre a escola, agora com 7 anos já está um pinga amor autêntico e é só namoraditas.
Ele tem
não
namorada
sei
agora, não sei, ele não vai
e
ouvir.
E faz muitas perguntas.
Absoluta, mas ele está apaixonado pela Maria Rita. E eu já sinto uma pequena competição entre mim e a Maria Rita.
O meu é a Matilde. Portanto, acho mesmo muito importante fazermos perguntas aos nossos filhos, sentarmos-nos com eles, mesmo quando fazem asneiras. O filho às vezes faz uma asneira e eu pergunto, porquê que estás a dizer isso à mãe?
Porque o filho diz muitas vezes, eu não gosto de ti. Eu digo, temos pena, eu gosto de ti.
Olha, é exatamente isso. É isso. Para... é retribuir de outra forma, para eles perceberem que é isto, que é amor. Portanto, com a Emília é igual. Portanto, eu com a Emília sou uma babada. De primeiro, eu sempre quis ter uma menina, e principalmente porque a minha avó faleceu há 3 anos. Eu disse que se tivesse uma menina, que seria o nome dela. E então,
que é o nome da minha mãe.
É o
Carolina,
nome da
Emília,
da minha
Mimi,
avó.
Como nós lhe chamamos.
É como nós chamávamos a minha avó, era a dona Mimi. Era assim.
A minha mãe.
Mas pronto,
a minha agora tem um upgrade de tia Mimi, que as minhas amigas resolveram adotar
mas é
a
giro,
minha
Mimi.
Mãe.
Eu gosto de Mimi, é giro. É giro. Pronto, e é isso. Sou muito tranquila e o Vicente é um super irmão, é um super menino. É um miúdo cheio de valores, cheio de caráter já, cheio. É um miúdo muito decidido, ainda está assim, agora está no futebol, ainda está assim um bocadinho distraído, não é? Às vezes está tipo na fila do futebol para mandar um pontapé e está tipo a fazer um TikTok ou assim, portanto isto ainda está... Mas ainda está pouco focado, mas é um miúdo incrível e mudou imenso, cresceu imenso desde que a irmã nasceu, acho que foi...
Eu tenho visto as publicações, a união entre os dois, o mimo, a ternura, faz-me repensar, né?
Faz.
Como vejo. Olha, não correu muito bem, tu sabes, o parto do meu filho não correu muito bem, para mim, essencialmente, e... Não ficou tudo muito harmonioso depois dele ter nascido. Eu tive uma hemorragia massiva, tive que levar muitos pontos e o meu útero não tem a mesma elasticidade que tinha anteriormente. Portanto, o risco envolvido em ter, claro que com o pré-natal feito, com todos os cuidados, não seria impossível. E eu digo muitas vezes, fechou o tasco. Mas depois há coisas, o Salvador tem uma irmã mais velha, o Pedro tem uma filha de um outro casamento com 12 anos e eu acho que é muito importante a relação que eles têm, os dois. Mas às vezes eu vejo, não é? Porque é um rapaz com uma menina, exatamente como vocês têm, um rapaz mais velho com a menina pequenina, e eu vejo o Jayden com a Lara e vejo o Vicente com a Emília, e é uma coisa, eu acho que os rapazes pelas meninas, os irmãos mais velhos são um verdadeiro Toledo. O Salvador tem uma irmã mais velha. A Emma não é uma criança de grande exibição de sentimentos, até pela idade, pela personalidade, à exceção dele. Com ele, tudo muda. A forma como ela protege o irmão, fala do irmão, trata do irmão, cuida do irmão, é atenciosa com o irmão. Mas sempre foi assim. Eles têm 6 anos de diferença e naquela altura ela era super responsável já queria alimentar e dar-lhe a água e estar a prestar atenção. Se o meu marido se esquecesse de lhe pôr protetor, alguma coisa, ao sol, ela tinha essa responsabilidade como se fosse uma pequena adulta. Como é que é isto da menina? Tu também tens uma menina agora. Já vou espreitar aí esse mundaréu de mensagens que nós estão a mandar.
Tenho uma menina, a Lara, fez...
Vocês fazem filhas muito lindas, as duas, deixem-me só. E eu olho para a tua filha e penso do meu filho, de onde é que vem aquele cabelo loiro? Porque o meu filho é assim, loiraço, não sei.
É o pai, é também Django holandês.
Pois.
E o pai do Django, ou seja, o avô da Lara, também era assim, loiro, olhos mais clarinhos, e E eu disse ao Django, olha, se é para fazer uma filha contigo, tem que vir loira de olhos azuis.
Condições.
Disse, portanto, pensa bem na receita. E veio mesmo, loira, e com os olhos ainda não estão bem azuis, mas estão muito clarinhos.
Ela está deliciosa, gordinha, redondinha, tem umas bochechas. Eu sinto o meu outro coçar, eu acho que já descrevi até, inclusive, eu fico olhando, se não dá vontade de morder estas bochechas até arrancar o meu, não sei. Ela é verdadeiramente fofa. E eu vejo, muitas vezes, este cuidado que o Jaden tem com
muito,
a irmã.
Muito.
Não é? É um
cuidado,
uma ternura
e uns ciúmes aliados, mas com a irmã não se vê. Comigo, vê-se. Tu é que quiseste ter uma filha.
Portanto, quando tu pedes alguma coisa.
É, quando eu peço alguma coisa, olha, traz lá o biberon da mana, por favor. Não, porque é que não vais tu buscar? Não quiseste ter uma filha.
A sério? Eu não sei onde é que eles vão buscar estas
eu também não
saídas.
Sei, mas pronto, ele com ela... Quando eu principalmente não estou a ver, é muito cuidadoso. Ele sabe se a irmã está a pegar uma coisa perigosa, se está a comer. Mais às vezes que eu estou ali na correria, a jantar, não sei o que. Ele, mãe, olha o que é que a Lara está a pôr na boca. E eu vou ver, ela ainda nem pegou. Ela só está ainda aí buscar, já ele está-me a gritar. Mãe, olha a tua filha.
Portanto, a tua filha.
A tua filha, não é a Lara, a minha irmã, é a tua filha. Mas pronto, é normal. Ele também foi filho único durante muito tempo. E agora há esses ciúmes, há ter que tentar equilibrar a balança, portanto... O Jaden, para além de ser um miúdo mega querido, mega genuíno e amoroso, é mega rebelde e traquina, portanto, é a parte deliciosa de ser mãe. Acho que cada criança é uma criança e nós temos de estar cá para tentar conhecê-los e estar disponíveis para eles, não é? Aceitar como eles são na totalidade.
Um beijinho grande ao nosso auditório que está aí a mexer. Oh, Marco, não sei se tu queres fazer aí um resumo.
Ficamos agora sem Marco. Ainda não temos, temos aqui a Nicole, diretamente do Egito.
Nicole é a minha assistente. Um beijinho para a Nicole. Não acredito que a Nicole está no Egito a levar comigo. Como assim? Vê-se livre da patroa durante uma semana e meia e vai lá e fica a assistir. Isto é a forma da Nicole dizer que está a necessitar de um aumento ou a querer um aumento ou qualquer coisa dentro da temática.
Temos mulheres por aí, não é? Sete SOR by Susana Pereira, que diz educadora de formação, 18 anos, fiquei desempregada após Covid. Mãe de dois rapazes lindos, o mais velho com características diferentes. Decidi empreender e abrir a minha loja feminina online, não é?
E eu já vesti coisas bem giras que a Closet Store já enviou.
Closet Store, peço desculpa, eu não consigo ler este nome como deve ser.
Tu sabes o que é, Marco? Isto é a depressão que se instalou em ti das três semanas sem mim.
Verdade.
Eu consigo perceber, não é?
Não consigo ler Closet.
Não tem como competir Rui Unas comigo porque ele não traz a alegria à tua vida, ao teu coração, não aquece a tua mente da mesma maneira. Beijinhos a todas as mães, porque eu vi assim de
lado. Sim, tem aqui a Sara também a dizer, sou mãe de cinco rapazes e revejo-me aqui no cuidado que precisamos ter como mulheres que somos independentes do papel de mães, a paz interior que exige.
Olha, a Sara, além de ser mãe de cinco rapazes, é uma trabalhadora exímia. A Sara é recepcionista da Oral Plus by Pedro Rodrigues, da clínica do meu marido. Mostra muito bem o que é conciliar aquilo que são as nossas famílias modernas de hoje em dia, porque isto são cinco filhos ao todo. Eu acho que são dois de um lado, dois do outro, um em comum ou um de um lado, três do outro e dois em comum. É assim uma coisa. Fantástico. Ela pode explicar aí melhor, mas é aquilo que é a representatividade das famílias modernas, que é uma coisa que nós três também temos em comum, não é? O Pedro já teve outro relacionamento, como o Marco já teve outro relacionamento, como o Django já teve outro relacionamento e todas nós trazemos na bagagem outros filhos que não são os nossos, ou filhos que são os nossos e acrescentamos filhos, e eu acho que a dinâmica do que é hoje uma família, daí eu às vezes ter tanto cuidado na forma como abordo determinados temas, porque eu acho que o conceito de família, como antigamente nós o víamos, que é aquele pai, aquela mãe e os filhos sempre em comum, já está muito pouco visto nesta sociedade e não faz muito sentido nós não considerarmos a família nuclear a família toda.
Toda, claro.
Não é? Porque realmente a dinâmica não fica ali. A dinâmica é sempre aquela que se apresenta dois de um lado, dois do outro e um em comum. É assim, são cinco filhos, mas que quando se juntam todos eu sei que é uma bagunça. A Sara, quando veio à entrevista de trabalho, à primeira entrevista, trazia um colarzinho com os cinco filhos e assumidamente na primeira entrevista ela disse: não quero esconder. Eu tenho cinco filhos, eu sei que isso é impedimento muitas vezes para me contratarem, mas o facto de eu ter cinco filhos não quer dizer que eu não vá ser uma trabalhadora comprometida, claro, que não vá cumprir o meu horário, que não vai estar. E realmente foi uma boa aposta, nós já estamos com a Sara já há algum tempo e realmente tem valido a pena este apostar numa mãe de família que sabe o que é multitasking melhor
claro,
do que ninguém.
Sem dúvida.
Como é que é esta dinâmica da família moderna na vossa cabeça? Porque tu abres muitas caixinhas de perguntas, sim, Andreia. Eu vejo muitas vezes as tuas caixinhas de pergunta. Juro-te que deste lado, de vez em quando, se me reviram os olhos 30 vezes, mas tu tens muita paciência para responder. Tira o teu chapéu. Às vezes eu penso, como assim? É a minha vontade. Era... Mas não, tu tranquilamente consegues explicar um conceito. Como é que vocês veem este funcionamento? Porque eu vejo muitas vezes o Marco vê o Vicente como um filho.
Sim,
essa
sim,
é que é a verdade. Trata-o como um filho, tem a responsabilidade de um pai.
Mas se não fosse assim, eu não estaria ao lado dele, porque eu costumo dizer que os nossos filhos são nossos, não é? E claro que não devemos de colocar a nossa felicidade mais, que seja menos importante, porque não é, mas é importante que haja aqui uma boa relação entre os nossos parceiros e os nossos filhos, que não são deste casamento, não é? Desta união, mas eu sou sincera, a mim fazia-me um bocadinho de confusão, porque eu tenho os meus pais juntos há muitos anos, e então a mim, quando eu me separei, eu dizia sempre à minha mãe, nunca mais vou ter ninguém, nem pensar, e agora nunca mais vou ter outro filho, porque para mim era inconcebível ter outro filho de outro homem.
Que é uma coisa às vezes que as mulheres têm muito,
mas eu
como
tinha,
se fosse
mas eu
uma...
Tinha, Susana,
mas nós próprias, porque... eu nem digo, não é uma crítica exterior, é aquele sentimento do e agora?
Sim.
Não é? Como é que vai ser agora? Como é que se vai organizar na
sim,
minha cabeça,
eu, para
na minha
mim
coração,
era
como se fosse
muito,
diferente?
Era muito difícil. Aliás, o Marco, eu já estava separada há muito tempo, e o Marco foi o primeiro homem que lidou com o Vicente, e foi como amigo. No início, porque eu ainda estava assim meio balançada, ainda por cima o Marco tem esta característica de conquistar qualquer miúdo, e então eu só pensava, meu Deus, se isto não resulta, vou baralhar a cabeça do Vicente, portanto sempre com muitos cuidados e sempre com muita calma. Agora, já é diferente, não é? E o Vicente também, o pai do Vicente também tem uma companheira, portanto que é uma excelente companheira.
É a tal família moderna.
Sim, 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 e o Vicente adora, o meu filho é super feliz. Agora com a irmã, eu há bocado ia contar uma curiosidade. Na segunda-feira de manhã nós trocamos à segunda, portanto ele vai uma semana para o pai e fica uma semana comigo. E então segunda-feira ele estava assim meio cabisbaixo, o Marco até disse, epá, ele hoje está triste de ir para a escola, não sei o que é que se passa. Então ao pequeno almoço disse, o que é que se passa, não queres ir para a escola, Vicente? Oh, mãe, eu não queria ir para o meu pai, eu queria ficar aqui pelo menos mais um dia. E eu, mas porquê? Mãe, tu não imaginas o quanto é difícil aqui dentro do meu coração ficar longe da minha irmã.
Já viste? E eles têm este sentimento entre irmãos.
Sim,
eu não tenho
sim.
irmãos, sou filha única, portanto eu nem sei o que é esta
é
representatividade,
um
mas assisti, como eu dizia, à minha enteada, que não é uma ela tem sentimentos, mas não é de os demonstrar, não é uma miúda que demonstra com facilidade. Se eu a amassar ou a amarfanhar, que remédio tem ela, senão ainda por cima está naquela fase do dá-me um beijo. Vais-me envergonhar. Olha, eu comecei a namorar com o Pedro, ela tinha um ano e meio.
Ah,
e por mais, desde pequenina, ela não tem, eu às vezes tenho estas conversas com ela, e ela não tem recordação nenhuma dos pais juntos, não é? Isto é que é o conceito sim. de família que para ela lhe faz sentido, uhum. que é a mãe com a vida dela, o pai com a vida dele, e eu incluída no pacote, e é uma dinâmica muito, muito normal. Eu tenho uma relação com a Iema... muito de amizade, desde o início, e também já li muitas vezes a responderes a isto, eu nunca achei que tinha que ser madrasta da Iema, porque a Iema tem mãe, portanto, ela não uhum. tem falta de uma mãe. Eu sou companheira do pai e amiga dela, essencialmente. Eu acho que ela pode contar comigo para tudo o que ela uhum. quiser. Uhum. Ela está na minha casa e é propriedade minha. Ou às vezes até se organiza mal no pensamento. Porque realmente, por muito que eu achasse, na minha cabeça, achar, não é minha filha, isto vai ser complicado. Como é que eu vou lidar com os sentimentos que eu não vou ter? Mentira, não é? Não durou muito tempo até eu olhar e a sensação que eu tinha é propriedade minha, porque está ali, porque
sim,
a responsabilidade com um ano e meio
é
uma extensão
exatamente.
Do meu marido e estava ali. Sempre vinha e ficava, e a minha responsabilidade de alimentar, de lhe dar banho, de a cuidar, não tem outra hipótese. E a relação que nós temos hoje, passado estes anos todos, passaram 10 anos, os anos passam assim, às vezes um bocadinho rápido, eu olho para ela e já não imagino sem ela também.
Claro.
Ela faz-me falta numa organização que eu não sei muito bem explicar, mas também não me interessa, não é? Interessa-me o que eu sinto e tenho esta sensação. O Pedro, meu marido, tem ciúmes às vezes, porque diz, ela gosta mais de ti do que de mim. Não tem a ver com isso, tem a ver com a compatibilidade feitiço ou de géneros.
Mas olha que
ou...
eu também tenho.
Tu também
porque,
tens?
Sim, sim, porque às vezes
tu tens ciúmes?
Quero que vá o Marco. Quero que vá o Marco. Poça. Nunca quero que vá. É normal, ele é rapaz.
Amizade.
Também. E tem uma amizade e ele conta imensas coisas ao Marco que eu não faço ideia. Também não quero fazer. coisas deles, coisas de homens. Então no sábado deixei ir, porque ele disse: mãe, hoje eu vou almoçar só com o Marco e é coisas de homens, ok? Vamos a Oeiras. E eu, ok, está bem. Então vai lá, portanto, todo muito...
E tu sentes ciúminho?
Não é, é um ciúme bom, é um ciúme saudável.
É um ciúme que te, mas que te leva, sim, a querer, porque fiz a escolha certa e este, sim, homem, o Marco, é o certo para estar na minha vida.
E o Marco é um homem muito mais duro do que eu, assim, mais cheio de regras, mais assertivo, mais pronto. E eu não, eu sou mais pela conversa, ele é mais duro com ele, mas é que é mesmo duro. Atenção, Vicente tem que estar todo ali na linha. E então às vezes digo ao Marco: pô, se eu não acredito, tu estás sempre a ser duro com o miúdo, mas mesmo assim ele passa a vida. Ó Marco.
Tu sabes que eu acho que os miúdos sabem que pai, sim, e mãe está garantido. Não é? Não tem que fazer muito esforço porque está garantido. Aquela outra pessoa, se calhar, é melhor eu lubrificar um
mas
pouco
é que é
este amor. E eu noto isso. Não agora. Agora ela cresceu, está uma pré-adolescente. Agora na realidade já não quer saber de ninguém. Ela quer saber é das amigas e de sair com as amigas e fazer de nós táxi, o que é o comum nestas idades. Mas sinto isso. Ela não sente que tem grande... Ela para quê? Para que é que ela precisa trabalhar pai e mãe se ela sente o amor que lhes é devido? E eu acho que isso é saudável e demonstra que eles sabem o quanto são amados.
Sim, sim.
Se não necessitam de trabalhar esse amor, é porque ele está lá, porque eles sentem, é porque nós de alguma forma soubemos ensinar estas coisinhas. Eu não tenho ciúmes, mas a favorita em casa do meu filho é a minha mãe. Portanto, vovó é... E ele diz, a minha piferida é a vovó. Tu és a mais fofinha para a minha mãe. Tu és a mais fofinha, tu és a mais linda, tu és a mais... Ela é mais tudo, a minha mãe.
Também,
a não ser quando lhe diz, não podes usar o tablet à mesa. Aí já não começa a ser a preferida e é uma... O que é que vocês acham? Tablet à mesa? Sim ou não?
Não. Não.
Pronto. Tá, tu ouviste, Salvador? Meu filho mais tarde vai ver isto e vai ver que isto
mesmo.
Não é só em casa. Ao fim de semana. Eu permito ao fim de semana, se eventualmente eu vir que ele não está com a cabeça completamente no tablet, porque eu gosto de conversar à mesa, não é? Uhum. Eu sou daquelas antigas, não sei se vocês fazem
também
a refeição à hora,
sim,
todo
sim,
mundo junto, põe a mesa e todo mundo tem que sentar e estar a conversar uns com os outros.
Eu também.
E essas coisas todas. Não janto tão cedo como tu, Andréia.
Eu estou a tentar. Eu estou a tentar.
Eu tento, mas eu para jantar assim.
Bem, mas eu quero dizer que a Andréia janta
às 19.
Não é assim tão cedo.
Às 8h30. 18... Não, desculpa, não é assim tão cedo. Eu acabo as consultas às 8. Eu até conseguiria acabar as consultas mais cedo, mas o Pedro seria sempre complicado. Ele necessita da entrega das próteses, portanto, ainda que ele faça a cirurgia até ao final da manhã, tem que aguardar pelo laboratório, portanto, há sempre aqui um duelo. Mas o tempo que te resta a seguir é maravilhoso. Eu não sei se lá em casa as nossas ouvintes já pensaram nisto. Se nós jantamos cedo, o que vem a seguir... É muito tempo que tu podes fazer imensas coisas. Ver um filme, passear, conversar, jogar um jogo,
sim,
brincar.
Sim, mas por isso é que é importante a gente refletir sempre. Se é a agenda que faz a nossa vida ou somos nós que fazemos a agenda, não é?
Sim.
Portanto, nós organizámos. Olha, que o Jang era uma pessoa que nos primeiros 3 anos da nossa relação chegava-me a casa todos os dias às 9h30. Portanto, foram 3 anos em que eu insisti muito que era importante para mim ter tempo de qualidade. Portanto, uma refeição de qualidade com os miúdos que não iam jantar às 10.
Claro.
Uma refeição com ele de qualidade, já que no almoço não toma um pequeno almoço, porque ele depois também saía muito cedo, ele trabalha em Lisboa, depois já não conseguia voltar da ponta, então arranjámos maneira de ele se organizar e começar o dia, nem que seja às 5 da manhã, e todos os dias às 4 da tarde passa a ponte sem trânsito e consegue estar em casa a fazer a refeição de qualidade com as crianças. Não quer dizer que uma ou duas vezes por semana ele não fique nas obrigações dele, mas de resto eu acho que a família é uma obrigação nossa, não é só das mães, é da família, não é? Portanto, tem que haver responsabilidade de um e do outro tentarem conciliar, nem que seja 3 vezes por semana. Olha, nestes 3 dias da semana vamos sentar-nos às 7 da noite para jantar com os nossos filhos e ter esse tempo de qualidade depois de jantar com eles, que ainda dá para brincar, dá para dar uma volta a pé. Isto são coisas que eles vão levar com eles também, percebes? Não é sempre aquela correria de jantar que já é tarde, já tens que ir para a cama, já... Percebes? E é importante nós também pararmos e dizermos assim, ok, é importante o trabalho, é importante a agenda, mas porquê que não posso eu tentar,
acho
pelo
que
menos...
Acho,
exato, tu dás consultas,
acho muito.
Mas porquê que não há 3 dias da semana que não alongas
mesmo,
essa comprar mais cedo? Olha,
a minha
responsabilidade
tem que agradecer, porque tanto eu moí e disse, olha, que às terças e quintas o Pedro já não fica, já não trabalha até tão tarde. Agora às 6, não dá para mudar, porque houve ali uma altura que ele tentou começar as consultas mais cedo, as cirurgias mais cedo, e vou-te contar o que aconteceu. Ele começava mais cedo e continuava a acabar à mesma hora. Porque as urgências é uma coisa que nós não conseguimos controlar. Mas é o que é. Mas Uma coisa é, esporadicamente acontece uma urgência e não há mesmo possibilidade, claro, de contornar. Mas que seja, vá segundas e quartas que isto aconteça. Hoje, quarta-feira. Eu, imperturivelmente, vou chegar tipo 8 da noite. Mas pronto, então quarta-feira será o dia em que ele poderá ir até um pouco mais tarde.
Mais tarde.
E já está destabilizado e está. Mas a verdade é que também temos feito este esforço de jantar um pouquinho mais cedo. Não é? A minha mãe dá uma ajuda preciosa, não é? Que para quem não está em casa tem que arranjar uma forma de...
Claro.
Ter algum tipo de apoio, claro, ou deixar previamente. Eu, se não puder contar com a ajuda da minha mãe, previamente deixo já o jantar adiantado e naquela altura só cozo uma batata ou um pouco de esparguete ou qualquer coisa, uma coisa simples, uhum, para conseguir arrepiar caminho. Mas a verdade é que aquele pedacinho que fica a seguir, ou de jogar a bola cá fora no terraço, ou a conversa, ou... sei lá, um filme, eu já nem, às vezes não é nada, às vezes até ficamos à mesa, é o comer fora, meu filho diz que é comer fora, não é fora, realmente é fora, no terraço, casa, em casa, mas é na varanda, como ele gosta, e ficamos ali, todos, e o tempo passa, e entretanto são as 9, que é a hora de todo mundo ir descansar, uhum, na cabeça do meu filho, pelo menos, todo mundo dorme às 9.
Claro.
E aproveitamos ali uma hora e meia, de algo que não aproveitaríamos, uhum, se chegássemos a casa às 8h30, jantar às 9h, e entretanto já era tardíssimo e não conseguíamos, claro, lidar com as coisas. O que é que anda por aí o povo a dizer? Jantar às 8h, vi aqui a Magda, eu tento jantar às 20h, também eu. Andreia, é das minhas, jantar às 19h, tens aqui uma menina que também janta às 19h, às 21h. As regras e o balizamento de rotinas e postura perante a vida ajudam a estruturar a personalidade. Verdade, é uma coisa... Vamos lá ver. Dizem muito que as crianças gostam de regras. Eu sempre ouvi dizer, regras, QB. E o balizar faz-os sentir seguros quando eventualmente as crianças não têm uma determinada estabilidade. Eu acho que quando as crianças têm uma vida estável, não correm riscos, sabem que a vida é estável, que a família é estável, que não lhes falta nada, que todas as coisas estão garantidas, é a pirâmide de Maslow, está tudo garantido em baixo, o que vem a seguir é pertença. Uhum. O que eu acho é que com esta tentativa de sermos tão perfeitas, porque vemos as outras a serem perfeitas, né? Aquelas mães espetaculares que fazem tudo e mais alguma coisa, não compram nada feito, fazem os brinquedos em casa, ou estruturam tudo, e eu às vezes olho e penso, meu Deus do céu, eu estou a falhar em tudo, porque eu não faço nada destas coisas, eu opto pelo facilitismo, às vezes distraio-me, gosto de ficar só a giboiar com o meu filho no sofá e olhar os dois para o tablet, que às vezes não está a dar nada de jeito, ele aprecia sistemas solares, e olha, eu... Nunca ouvi, eu ontem tinha esta conversa, já não sei com quem, mas com outra mãe de certeza absoluta, que estas são as coisas que nós acabamos por conversar, que era esta coisa do tablet brasileiro, os Lucas Netos e isso tudo. Meu filho não vê nada disso, meu filho é um pequeno geek, gosta de ver sistema solar, a movimentação da Terra, quantas luas tem Júpiter, nem sabia que Júpiter tinha luas, quantas luas tem Júpiter, quanto não sei o que é, e ele diz-me, mamã, Júpiter, já não sei se é Júpiter, se calhar estou dizendo disparate, tem 92 luas, e eu disse, mas porquê, meu filho, Júpiter é mais pequeno, tem tantas luas, porquê que nós só temos uma? E ele diz, mamã, because of the gravity. E eu disse, como assim? Como assim? Sim, sim, e ele explica tudo direitinho. Quantos dias demora a dar uma rotação do Sol, qualquer um dos planetas, quantos planetas existem, maqui-maqui, fiquem a saber que há um novo planeta. Desde 2015 eu fiquei a saber a semana passada. E ele gosta destas pequenas coisas. Eu acho que isto não é desaprendizagem. Eu, sim, acho, sim, que os tablets também, bloqueados àquilo que não interessa, também trazem alguma mais-valia. Temos perguntas, Marco?
Não temos perguntas, as pessoas continuam aqui ainda a falar do Jornal das 20, mas surgiu-me uma pergunta há bocado com a conversa da questão dos filhos aqui e ali, e é uma pergunta um bocadinho desconfortável que eu acho que ninguém vai conseguir responder, não é? Mas se esta questão dos filhos andarem uma semana na casa de um pai e outra semana na casa do outro, sim, se não te estabiliza emocionalmente ou se não quebra essa rotina e essas regras que muitas vezes são necessárias, até porque se calhar na casa de um dos pais as coisas são mais fáceis e na casa do outro são mais.
Por isso é que os pais têm que ter juízo, não é? Ambos.
Sim, qual é que é a vossa perspectiva sobre isso?
Olha, eu posso-te dar, eu já pergunto às meninas, eu posso-te dar a minha perspectiva enquanto psicóloga e enquanto mãe, porque não são a mesma. E às vezes eu tropeço aqui um pouquinho nesta teoria. Enquanto psicóloga, eu acho importante que as crianças saibam adaptar-se. Os miúdos têm uma resiliência que nós adultos não temos. Eles têm uma capacidade, uhum, um jogo de cintura, a adaptar-se a qualquer coisa. 15 dias, 5 dias, 3 dias, fora, como o Jayden tem que ir, um mês, 3 semanas numa casa, uma semana noutro país. Eles, desde pequenos, têm uma forma de se adaptar a isto que nós, efetivamente, não temos. Para nós, mães ou pais, eu acho que é bom e é importante termos a presença dos nossos filhos sem ser uma pernoita por semana e um fim de semana de 15 em 15 dias, porque isso faz com que a vinculação e o bonding seja muito dificultado. Isto é um pau de dois bicos que eu acho que os pais é que têm que encontrar a solução que se adapta melhor, não só aos miúdos, mas a eles também. Imagina, se a escola é sempre a mesma, não é que na semana que estão em casa do pai vão a uma escola e na semana que estão em casa da mãe vão a outra escola. A escola é sempre a mesma, a rotina é sempre a mesma, em casa é que é diferente. Mas eu acho que as crianças bebem deste conhecimento, bebem do conhecimento de saber o que é aquela rotina e bebem do conhecimento do que é saber a outra. Porque senão um dos pais fica a perder. Na nossa cabeça antigamente nós pensávamos a custódia da mãe, obviamente, e o pai tem direito a esta, se quiserem trazer a Emília, eu ouvia. Não tem problema nenhum, a Carolina. Nós desviamos aqui a câmarazinha e
está tudo bem.
Não quero aqui uma mãe a panicar.
Eu acho
importante isto. E os pais, acima de tudo, é que têm que se entender e entender o que é melhor para eles. Também, não é só, em prol do bem das crianças, vamos destruturar a nossa vida toda para que os miúdos estejam bem. Não, tudo tem que ser um jogo de conhecimentos. Se me perguntas a mim, assim, estruturalmente o que seria mais importante, então eu apostaria na maioritariamente, da maioria do tempo estar num determinado sítio e a outra minoria de tempo estar num outro sítio, como acontece em países diferentes, que é o caso da Andreia. Eu até posso começar por ela, porque é uma situação mais complicada, que o pai do Jayden não está em Portugal, portanto tu tens 3 semanas o Jayden e uma semana ele lá, não é?
Supostamente é difícil. É o que ficou acordado. Mas pronto, nisto eu também sou muito flexível, até porque o Jayden ainda não está na escolaridade obrigatória. Sim. E já calhou ele ir para lá supostamente uma semana e ficou lá 3 semanas. Porque ele pediu, eu disse, mãe, posso ficar mais esta semana? Porque o papá vai fazer isto e eu queria fazer isso com ele. Ok, filho, estás bem aí, queres ficar? Fica. Portanto, eu acho que também tem que haver esta parte de ouvirmos as crianças, o que é que eles também querem para eles e como é que eles se sentem bem. Portanto, quando o Jayden quer ficar mais tempo, fica. Mas eu tenho aqui uma opinião em relação a isso, que é, eu acho que o tempo de qualidade com a mãe tem que ser igual ao tempo de qualidade com o pai. Portanto, no meu caso, infelizmente, não é possível, mas todos os dias eu digo isto, é, quando o pai do Jayden vier para Portugal, ele tem todo o direito de ficar uma semana com o Jayden e uma semana com o Jayden, porque da mesma forma que o Jayden precisa da mãe, o Jayden precisa do pai, e perceber que o pai também participa na vida dele. Portanto, mesmo agora em alguns retratos que o Jayden faz, é sempre muito isto, na ausência do pai, que sente que perdeu o pai, ele é acompanhado por psicóloga, etc.
Oh, Marco, diz só para vir, a Emília pode vir, não tem problema, sim, sim. Aqui por trás não tem...
Ok, podemos levar lá.
Tiras-me só a camarazinha daqui da frente, que é para a Carolina. Tu desvias aí, por favor, só para ver o que é que se passa com a pequena Emília. Vai que ela tem uma saudade de certas coisas que só estão disponíveis aqui, não é? Na mãe da... Olha, vocês não podem ver, mas podem ouvir. Olhem só quem chegou. Olha, pronto, vamos lá. Desligas-me só as camas para não aparecer a pequena Emília. Pronto. Pronto. Era isso. Ora, viste? Tens um... Pronto, mas podes sentar. Pronto. Marcos, só protegermos a imagem da nossa Emília, por favor. Agora claro, temos uma sim. imagem linda, vocês não conseguem ver, mas eu já vou pôr no meu currículo a checar que já vi uma mamoca da Carolina. Só para que vocês saibam. Olha, é uma das coisas que eu sinto muita saudade. Não do dar de mamar propriamente dito, mas daquela intimidade que é
conexão,
aquele olhinho, não é? Dos bebés quando nós damos. Damos. Olha, temos uma terceira convidada. Eu acho importante o nosso auditório saber que temos uma... Fecha-me só a porta, por favor. Temos aqui uma pequena convidada que vai ficar muito mais satisfeita e feliz agora. Queria
queriam vocês que a criança parasse de fazer este fuzuê com fome? Não, eles estavam à espera que isto, que acontecesse uma coisinha boa. André, tu partilhavas que quando o pai do Jayden voltar a Portugal, tu achas importante eles terem exatamente o mesmo tempo de qualidade que tu consegues ter com ele.
Sem dúvida.
É uma opinião que eu partilho. Acho que é às vezes difícil as pessoas abdicarem desta ideia de que os filhos são propriedade.
É difícil para nós adultos.
Isso.
Porque para as crianças, se nós adultos fizemos um bom trabalho, o Jayden todos os dias que eu deixava no aeroporto com 2 anos, ele chorava. Mas todos os dias eu dizia, olha, se quiseres a mamãe amanhã apanha um avião e vai-te pescar. E eu dava-lhe segurança. Uhum. Ou seja, eu nunca disse ao Jayden que queres ficar com a mamãe.
Nunca te mostraste instável.
Nunca. Sempre disse, olha, tu vais te divertir muito. Eu tenho certeza que vais fazer lá coisas muito divertidas. E isso, a mal ou bem, ele ia chorar, mas dava-lhe confiança. Hoje em dia o Jayden já vai super feliz para o pai, mas eu acho que também foi um trabalho que partiu da minha casa. Portanto, é bom que os pais, neste sentido, ajudem também as crianças a ganharem confiança para a nova realidade que elas têm. E está comprovado que as crianças que também moram em duas realidades diferentes, não é? Portanto, têm umas rotinas na casa da mãe e na casa do pai, são crianças que se vão adaptar muito melhor às dificuldades
são
do mundo.
São mais
depois,
resilientes.
Né? É a mesma coisa que vês um trabalhador que trabalhou 40 anos numa empresa e um trabalhador que já teve em 10 empresas diferentes. Há alguma coisa, o outro vai ter mais capacidade de adaptação, enquanto o outro sempre foi a vida toda aquele sistema, não é? Portanto, aqui damos a oportunidade a essas crianças também viverem duas realidades, portanto, ter amor de, em vez de duas pessoas, de quatro pessoas dentro do que é agora a família, não é? Portanto, eu acho que é.
Sim, eu acho que estas famílias modernas, a verdade é que acrescenta.
A criança acrescenta não fica dividida, ela fica, aumenta, não é? Portanto, nós é que temos de ter essa mentalidade de preparar a criança para que agora vai ter duas casas, vai ter duas formas de viver diferentes e isto vai ser mais riqueza para a vida dela.
As mães às vezes são muito complicadas.
Muito.
Eu acho, o chip mãe é um chip muito complicado que às vezes se desorganiza muito, não é? Tipo,
sim.
É meu. E se aquele homem foi suficientemente especial para ter um filho com ele, porque é que de repente ele perde toda a mordomia, porque não foi um bom companheiro, um bom marido para nós, pelo menos naquela altura da vida, não é? Consoante o que nós estávamos a construir, porque é que ele não tem direito a ser um bom pai?
Claro, exatamente. Mas isto é fácil. Porque é que tu não te importas que a professora da tua filha passe 8 horas do dia com ela, mas importas-te que outra mulher que está com o teu marido passe? Sim. Portanto, isto é tudo da nossa cabeça, porque desde que a pessoa acrescenta ao nosso filho, qual é o problema? Sim. Eu não me importo que a professora do Jayden passe com ele o tempo, que lhe faça prendas, que cuide bem dele, não é? Se eu não estou lá, que ela o faça. Portanto, isso o meu filho não está comigo, que alguém faça por mim também.
Sim, eu acho importante. Eu às vezes, eu acho que eu já falei aqui num qualquer episódio acerca das madrastas, entre aspas, e do filho. E eu sempre, vamos imaginar que as coisas corriam mal, eu separava do meu marido e o meu filho tinha que ir. E eu acho que eu ia estender a passadeira vermelha para qualquer mulher que viesse, porque estava colada no meu filho, e no meu pensamento era, qualquer disparate que eu possa fazer, ela pode se vingar nele. É este pavor constante que ficaria na minha cabeça. Eu às vezes não consigo entender muito bem como é que se organiza as cabeças das mães, não é? Para terem, para provocarem, para destabilizarem, para irem buscar sarilho com alguém que depois vai ficar com os nossos filhos durante a noite, o dia, que os vai alimentar.
Acho que essas mães alimentam-se de ego, portanto. Eu não estou bem, portanto eu vou-te estabilizar,
vou,
não é? Portanto, e nem pensam nas consequências, não só diretamente para elas, como para os filhos, não é? Portanto, eu acho que aqui os interesses dos nossos filhos têm que estar sempre acima do nosso, o bem-estar deles. Eu prefiro que o meu filho chegue a dizer assim, mãe, eu sou tão bem tratado, eu gostava tanto de passar mais tempo lá, do que o meu filho diga, mãe, eu detesto ir para lá, não me tratam bem, não me ligam.
Até para nós, como é que deixamos ir uma criança que não se sente confortável?
É que depois tens de partilhar à mesma e ele nem se sente bem lá, portanto, eu prefiro 10 mil vezes alguém que trata o meu filho como eu olho, que esteja no mesmo patamar que eu, que o meu filho olhe para mim da mesma maneira que olha para a madrasta, do que ele me diga, olha, não estou a ser bem tratado, nem me sinto amado naquela casa. Eu prefiro. É muito... E tudo bem. Está tudo
o
bem.
Jayden tem a aparência de ser uma criança super estruturada e saudável. Pelo
olha, e ainda agora, eu agradeço a Deus que eu tenho uma madrasta que pode ficar com os meus filhos. Portanto, eu não tenho só duas avós, eu tenho 4 avós
disponíveis
para, se eu tiver alguma coisa, posso deixar. O Jayden adora a avó drasta da mesma maneira que adora a minha mãe. Uma não substitui a outra, como eu digo, multiplicou-se o amor que ele tem.
A avó drasta, eu tive uma bisavó drasta.
Ai, que giro.
E lembro-me, Augusta era a mulher do meu bisavô, não é? E
claro.
Eu nunca conheci o meu bisavô, conhecia a ela, porque ela era conceito da família e era a minha bisavó drasta e vivia na casa do meu tio-avô.
não é? Okay. Que era meu padrinho. E eu acho isto, já naquela altura não era moderno, claro,
pois
por viver, não é? Porque era outro. Olha, anos que a gente viva, esta vai ser a primeira convidada que chora neste programa assim, audível. Hã? Vocês não sabem, a Mília estava com fominha, ela está doentinha, não é? Tem estado atacadinha, portanto ela durante a noite andou aos gatos, em vez de dormir. E eu hoje de manhã, quando estava assim a ver os stories das nossas convidadas, disse: olha, a Carolina vem impecável, sem fechar o olho durante a noite, sem descansar, sem tudo. Claro que, coisinha fofa, estão a ver os pezinhos da Carolina, não é? Coisinha fofa, da Emília, coisinha fofa. E temos aqui uma mamã com saudades dos olhinhos, quando os bebés estão a amamentar. Eu acho que todas as mães têm esta saudadinha. Queres ir um bocadinho? Tu vai e volta quando quiseres. Tadinha. Olha. Volta já. Vai descansada, sem pressão. A Carolina vai nos deixar só um bocadinho. Enquanto isso, nós vamos falar sobre coisas importantes, que é... Nós mulheres somos vaidosas, assumidamente vaidosas, Andreia. Assumidamente vaidosas, assumidamente gostamos de cuidar do corpo. Eu resolvi no Toledo da pandemia fazer um ginásio em casa, não sei o que é que eu tinha na cabeça, mas aconteceu e agora não tenho como escapar. Quem te segue? Quem segue o teu perfil? Quem vê os teus posts? Tu és uma pessoa que tem muito cuidado com a tua alimentação. És uma pessoa que cuida muito bem no teu corpo. Sempre tiveste esta vontade? Tu sempre gostaste de cuidar do teu corpo? Ou há uma altura em que tu dizes: não, espera aí, isto é um templo que eu tenho aqui e eu preciso de cuidar deste templo para que ele funcione da melhor maneira possível durante muito, muito, muito tempo?
Então, isto começou, se calhar, por eu ser muito competitiva. Sempre fiz muitos desportos desde criança. Portanto, fiz balé de conservatória, fiz futebol de competição, estive na seleção. E eu comecei a perceber que no futebol, principalmente, que já foi ali quando eu tinha 13, 14 anos, eu tendo um estilo de vida saudável, eu tinha melhores resultados. Portanto, eu aguentava mais tempo o jogo, eu não me sentia cansada, eu chegava aos 90 minutos ainda com estômago para fazer o resto. E eu percebia que na minha equipa isso não era linear com todas as jogadoras. E a única diferença era eu dormir aquelas horas, era eu alimentar-me bem, eu era super rígida com a alimentação, porque o meu treinador naquela altura já me falava sobre isto, já me dizia: olha, se tu comeres assim proteína antes do jogo, alimentares-te bem com nutrientes, tu vais ter mais tempo. Tanto que eu não tinha queimbras, eu nunca me dei uma queimbra no jogo 90 minutos. Eu tinha colegas, claro, alimentavam-se de McDonald's na altura, pizza antes do jogo, que tinham queimbras a meio do jogo, tinham que parar o jogo e o músculo não aguentava. E eu gostava de perceber porque é que essas coisas aconteciam. Então, já naquela altura, nós tínhamos que puxar umas pelas outras, eu tentava incentivar dentro daquele núcleo, né, de 21 jogadoras, tentámos todas comer melhor, deitarmos-nos bem, pelo menos antes do jogo, garantimos que todas tomávamos a refeição correta para aguentarmos o jogo todo, porque todas só queríamos uma coisa, não é, que era ganhar. Portanto, o que é que eu posso fazer para todas chegarmos a esse coisa? Então, desde essa altura, eu lembro-me que comecei a ser disciplinada nesse sentido para chegar a um resultado que era ganhar jogos. Mais tarde, a minha irmã teve um namorado que era personal trainer e nós aqui em Portugal, tudo que era musculação, meu Deus, eu não vou ficar como os homens, não é? E então era a nossa ideia.
Uma visão. Eu ainda vou ouvindo às vezes: ah, eu não faço musculação, eu não faço outra coisa entre aspas, não é? O cardio é uma coisa que está muito isolada, mas na verdade esta ideia de eu ter um personal trainer como o Tiago lá em casa é para eu conseguir fazer os exercícios direitinho, sentar toda torta, porque claro. Nós temos, eu pelo menos, que não sou uma profissional da área, tenho noção que se não tiver alguém ali, claro, a estruturar o meu corpo para fazer as coisas direitinho, eu vou puxar por órgãos que nem interessa, claro, nem interessa trabalhar. E é muito isto, não é? É o cardio que nós podemos fazer sozinho, uma passadeira, uma escada, uma elíptica, um remo, que não necessita de tanto cuidado, mas a verdade é que a forma de nós trabalharmos aquele grupo muscular específico para que fique bonitinho, e não venham com coisa, é saúde sim, mas a gente tem a vaidade mesmo.
Também, claro.
Porquê é que eu estou ali naquela posição triste, não é? Empurrar a bunda para cima se eu não quisesse que a bunda ficasse jeitozinha e não quisesse, claro, que ela despencasse. É saúde sim, mas acima de tudo, tu achas que as mulheres, porquê que as mulheres têm esta, não sei, este pudor de dizer, não, não, eu quero estar gostosa, eu quero treinar e eu passo, não é fome, mas eu passo necessidade de gula e não como determinadas coisas, porque eu quero estar gostosa, eu quero vestir uma calça claro. Que me sente bem, eu quero pôr um vestido e sentir-me bem, eu quero pôr um biquíni e não me dobrar e ver coisas que não gosto. Porquê que tu achas que existe, porquê que nós temos este pudor umas com as outras? Eu não tenho, eu sou assumidamente, digo logo que gosto e que não gosto, mas a maior parte das mulheres tem este pudor, tipo... Eu acredito que te aconteça, tu tens 150 mil seguidores, imagina. Mas eu acredito que 300 mil mulheres te vejam. Só 150 mil é que te seguem. Eu vejo isso no meu perfil. Porquê? Porquê é que não chega ali e diz, caramba, Andréia, boa.
Porque é difícil, eu quero... tu lidares com uma coisa, não é? Portanto, todos os dias alguém está-te a esbarrar na cara que tu não estás assim porque tu não queres, não é?
Mas não estás assim porque não queres, isso é que é a verdade.
Mas é difícil tu aceitares isso, não é? Porque ou é a genética, ou é o tempo, se ela tivesse o meu trabalho, se ela tivesse a minha família, se ela tivesse a minha doença, ela não estaria assim, mas isso é só suposições que tu crias para te dar desculpas a ti de não estares a fazer aquilo que deverias estar a fazer. E isso é difícil nós aceitarmos, portanto, é muito mais fácil a gente se justificar, ah, ela teve a ajuda, porque faz massagens, porque tem isto, porque tem aquilo, do que dizemos, não, caramba, ela vai lá todos os dias e treina, ela come todos os meses, ela come para estar assim no final do mês, portanto, é difícil tu dizeres que é mérito da pessoa do que estás simplesmente a dizer as desculpas que tu dás, então preferes nem seguir isso, ou nem dar...
Nem olhar.
Nem admirar, nem dar o mérito que a pessoa merece, do que estares a alimentar as tuas desculpas, não é?
Como é óbvio. Eu não sei se o nosso auditório aí quiser fazer alguma pergunta à Andréia. Eu vou sempre com
temos aqui alguns comentários.
Sim?
A Andréia diz, este direto define literalmente mães reais. Desde que sigo a Andréia, inscrevi-me no ginásio, tenho 3 filhos, o mais novo com 6 meses. Sou magra, mas inscrevi-me para ter tempo para mim. Estou a ganhar massa muscular, tenho de sentir melhor e com mais energia. Tenho-me sentido melhor, sim.
Esta coisa, portanto, não é? Também existe esta ideia, eu tenho que ir ao ginásio porque estou gorda. Porque é que as magras não vão ao ginásio? Não é bem isso, não é? A estrutura, a adaptação da estrutura, da saúde do músculo, da funcionalidade do mesmo, não tem a ver se tu estás mais acima da balança ou menos, ou com mais peso ou menos peso. Eu, quando tinha mais 20 quilos, não são 20, são 18, entretanto engordei 2, não interessa nada, mas quando tinha menos 20 quilos, quando tinha mais 20 quilos, eu tinha uma necessidade de trabalhar o corpo de determinada forma, segundo as pessoas que me acompanham, do que tenho agora. Não faço, não trabalho os grupos musculares da mesma maneira, não faço a força da mesma maneira, até porque mesmo o ortopedista tinha dito, juízo, não é correr ou saltar no momento em que se tem mais 20 quilos a mais, pode ser prejudicial à anca, claro. Aos joelhos, aos tornozelos, a tudo isso. Existe esta ideia, ela é magra, não precisa de ir ao ginásio. Tu és magra porque tu comes com juízo, porque se tu comeses McDonald's todos os dias, se calhar as coisas já não
claro,
estão exatamente
sem dúvida,
assim.
Sem dúvida. É? Aliás, eu acho que é mais difícil, se estivermos a falar numa parte estética, uma magra chegar onde ela quer do que uma gordinha perder peso, porque perder peso nada tem a ver com déficit calórico, portanto, tens que comer abaixo das calorias que são o ideal
gastar
para ti.
Gastar mais do que ingerir.
Exato, portanto, tens que fazer algum exercício, mas perder peso é muito mais fácil do que ganhar massa muscular, porque aí tens que te obrigar a comer todos os dias aquela alimentação, treinar até levar o teu músculo à exaustão para ele crescer, portanto, há muita mais complexibilidade em ganhar peso e volume do que em perder peso.
Olha, nós já falamos aqui, é nosso patrocinador oficial, não é segredo, a Prozis, todo o aporte, eu faço a proteína depois dos treinos, tenho um longo caminho pela frente, mas tenho sempre esse cuidado e tomo o meu multivitamínico 35+ de manhã, sempre sagradinho de manhã, é uma das refeições principais. Perguntaram-me, eu não me queria esquecer disso, perguntaram-me durante a semana, eu já não posso, nas mensagens eu não respondi na altura porque queria mesmo falar sobre isso, se eventualmente, porque eu reclamo várias vitaminas que têm a suplementação da Prozis, e perguntaram-me o que é que eu tomo religiosamente, que eu acho mesmo que é importante. Religiosamente, eu, porque já tenho 43 anos, já tenho mais 35, existe um complexo multivitamínico para mulheres, especificamente, 35+, que eu tomo religiosamente. Perguntaram-me como é que eu tomo isso. Eu tomo uma pastilha de manhã, tomo duas cápsulas por dia, e tomo uma de manhã e outra, é esse lilás que está aí do lado direito, Diogo. E uma numa das principais refeições, normalmente ao jantar, porque para não levar a caixinha das pastilhas, tomo antes de sair de casa e depois tomo ao jantar quando chego a casa, e normalmente é o que eu tomo religiosamente para tentear. E a verdade é que o que é que eu sinto? Uma vez que não há efeitos secundários, aquilo que eu sinto é um pouquinho mais de energia. Basicamente é o que eu sinto. Não sinto tanta dor. Eu treinei estupidamente ontem. Eu pensei mesmo que ia estar manquinha hoje, porque há treinos que eu sei que vai dar asneira no dia seguinte, e às vezes ainda não é o dia seguinte, é o final do próprio dia, já está a dar asneira. Eu tenho escadas em casa e é assim que eu avalio como é que correu o treino do dia anterior. E eu achei que estaria aqui assim, mais tortinha, e eu sinto diferença ao tomar a proteína pós-treino, aquela líquida. Uhum. Eu tomo com sabor a chocolate e a morango, porque é mais líquida que o normal. A da Prozis, e é super fácil de beber, e faço o complexo vitamínico, e a verdade é que eu tenho sentido uma maior disponibilidade muscular a recuperar. Okay. É mais isso do que desconforto, minha gente bonita, vai haver sempre. Se não há desconforto é porque o treino não valeu. Vocês têm que se lembrar do treino do dia anterior no próprio dia. Eu saio do carro, eu sinto especialmente à quarta-feira. Se eu treinar à quarta-feira de manhã, não costuma acontecer, é o dia que eu não... Se eu treinar à quarta-feira de manhã e entrar no carro e vier para Lisboa, eu fico quieta durante estas 3 horas. Quando eu chego aqui e tiro a perna, anda Carolina, quando eu tiro a perna para sair do carro, eu lembro-me do Tiago, é a primeira pessoa de quem eu me lembro. Mas eu pedi especialmente aqui deste sitezinho especial as leggings. Eu publiquei ontem uma fotografia que dizia: não, gente, eu não tenho esse bumbum, mas tenho estas leggings, que é praticamente a mesma coisa. Já a Andreia tem esse bumbum e tem as leggings. Portanto, as leggings que vocês tanto elogiaram ontem são estas que estão aqui, que a Andreia também tem. São estas brancas com os piquinhos. Elas existem nesta cor, em verde, em preto, em azul marinho. E é mesmo verdade. Isto tem aqui um desenhinho maneiro que eu não vos sei explicar que textura dá esta, mas parece que o bumbum fica assim 5 centímetros mais acima do que ele está na realidade. Criou uma ilusão de ótica muito bonita. Para quem é vaidosa como eu e como as minhas convidadas, malta gosta de uma leggingzinha que se aprume. E eu disse também num episódio que não aperta o pipi. Vocês têm estas leggings, verdade ou mentira?
Verdade.
Aperta o pipi?
Não.
Elas não são, a ideia que dá, as pessoas perguntaram muito, que elas são, apertam muito tudo, fica tudo lá, não fica. As da Andrea devem ser XS, as minhas são S e não ficam apertadas, portanto elas têm efetivamente uma elasticidade grande, são super confortáveis, vocês têm de cintura normal e de cintura alta. Passem lá, comprem as vossas leggingzinhas, aproveitem este bom tempo que vem aí, vão dar umas boas passeatas, façam exercício. Não ter ginásio não é desculpa, porque vocês podem fazer tudo sem pesos, sem ginásio, sem nada. Vocês podem, hoje em dia, vão à internet, googlem um pouquinho lá qualquer coisa, vocês têm exercícios para tudo e para mais alguma coisa disponíveis. Já não há, diz-me que este traseiro aqui, isto aqui, só pode ser patenteado. Isto é vitaminado.
Só pode.
Estas são as leggings, as que eu pus, a fotografia que eu postei
ontem. Eu acho que até
ontem
no meu rabo isto ficava assim.
Não, fica bem no qualquer rabo. Eu ontem postei em preto e eu garanto, o meu rabo precisa de muito ml de alegria para ter assim uma certa volumetria. Mas a verdade é que elas, além de serem muito confortáveis, esteticamente são muito bonitas. Elas têm esse um piquezinho, portanto, ainda que vocês tenham assim um pouquinho de celulite, tenham assim uma gordurinha que está fora do sítio, ela faz disfarçar todas essas imperfeições. Se vocês comprarem, usem o código Suzana, têm 10% de desconto e têm aquelas goodinesses todas que eu ofereço durante a semana. As goodinesses desta semana são aqueles pozinhos de pôr na água. Vocês perguntam-me sempre: água, a cota da água, bebam água, por favor. Deveríamos beber na cota, não é de um litinho por cada 20 quilos, mas não acontece, já sei, portanto pelo menos bebo, pelo menos, gente, menos, pelo menos, assim, pelo abaixo do cogumelo, estão a ver como é que é, 1,5 litro de água, pelo menos. Mantenham-se hidratados um bocadinho aqui, um bocadinho ali. Quem tem dificuldade, tem os pozinhos, a Prozis, para pôr na água. É uma das goodinesses que eu estou a oferecer esta semana. Tenham também manteiga de amendoim, sempre, há sempre. E tenham os waffles, que eu por acaso trouxe um para o caminho hoje. E é aquilo e que eu vou comer com uma banana. A Prozis continua sem ter bananas e eu sou contra, continua sem ter nada de barrar com sabor a banana e continua sem ter bananas. Eu já reclamei, continuo a reclamar, ando há um ano a dizer que devia ter banana, está a faltar a banana congelada, banana como quiserem, inventem qualquer coisa com banana, está a faltar a banana. Olha, passem lá e têm 10% de desconto, como é óbvio. Falando em nossos patrocinadores, três mães aqui, o que é que acontece no pós-maternidade? Cenas? Não é? Cenas no baixo ventre, nem vale a pena nós dourarmos esta pílula. E se nós precisamos de treinar bumbum para ele ficar jeitoso, perna para ela ficar jeitosa, braços para ela ficar jeitosa, costas para ela ficar jeitosa, também precisamos treinar o pipi para ele ficar jeitoso. E não vale a pena desviarmos desse assunto, porque é mesmo assim.
Esteve esgotado, já não está. O Leslie Kitfig. É este. Não acredito que você já esgotou. Olha, para tudo porque já está esgotado outra vez. Estava esgotado, teve esgotado. Deixou de estar esgotado ontem. Eu apregoei que já não estava esgotado e já esgotou outra vez. Eu não sei como é que vocês arranjam isto, mas ele vai voltar. Este Kegel da Leslie é as bolinhas que eu já recomendei aqui. No pós-maternidade elas são muitíssimo importantes. Elas vão dos 30 gramas aos 250, que é a mais escurinha, e devem ser usadas como uma. Devem introduzir cada uma destas balazinhas, 10 dias é uma balinha diferente, colocam a primeira de 50 gramas. Vocês vissem o ar da Carolina olhar para mim tão atenta neste preciso momento, não é? Pensar, onde é que eu compro estas bolinhas? Vou-lhe enviar, está bem? Para casa estas bolinhas. Não são bem bolinhas, por isso é que eu gosto tanto delas, porque as bolinhas eu acho que são mais desconfortáveis dentro do nosso assoalho pélvico. Estas são assim uma espécie de umas lágrimas. A primeira de 50 gramas devemos usar de 10 em 10 dias cada uma delas. A primeira de 50 gramas colocamos e vamos fazer qualquer coisa durante 15 minutos. E o qualquer coisa é pôr a mesa, terminar de fazer o jantar. Não é para ficarem sentadas com ela no sofá. Não é colocar, sentar no sofá, ver um filme. Assim não funciona. Precisamos fazer coisas. Fazer a cama, caminhem um bocadinho pela casa e deixem-na ficar 15 minutos mais ou menos. Retirem. O que é que isto faz? Sozinho, dentro do nosso assoalho pélvico, vai haver uma contração, porque a sensação que dá de que a bolinha vai fugir faz com que nós vamos contraindo, como se vocês estivessem a segurar o xixi, segurar o xixi, segurar o xixi. Isto chama-se exercícios de Kegel e é a melhor forma que vocês têm de treinar o vosso assoalho pélvico. Para quê? Para que o útero volte à posição original do que estava antes da maternidade e antes de termos um bebê. Depois previne todo o tipo de infecções urinárias, dá-vos uma ajuda miraculosa para nós não andarmos a perder gotinhas, porque toda a mãe sabe, no final da gravidez a bexiga fica mais sensível e foge umas gotinhas. Depois melhora o prazer sexual, melhora a lubrificação, a hidratação, tudo o que vos pode, é tudo de bom. 10 em 10 dias mudam até chegarem à última bolinha. E depois, Susana, ficamos com a bolinha para todo o sempre? Não ficam a fazer ginásio para todo o sempre também? Ficam com a bolinha para todo o sempre. Não precisa ser todos os dias depois, mas sim, devem duas vezes por semana ir ao ginásio do pipi e utilizar estas bolinhas. Estão esgotadas outra vez, lamento, mas fiquem atentos que elas voltem. Existem inúmeras. Estas são as minhas favoritas pelo formato, mas também existem com outras... Tens aqui bolas e óvulos. Estes formatos que são mais ovais, eu acho sempre que são mais confortáveis dentro do nosso interior vaginal do que as Benoit. As Benoit são giras para o Sr. Grey. As Benoit são muito, funcionam muito bem em filme. Em filme elas funcionam muito bem. A gente olha. Na realidade, nós pomos e aquilo tende a fugir, literalmente. Pum, pum. Não tem a mesma, não fica. Estas okay. Têm um fiozinho. Também, nestas compras, vocês têm 10% de desconto. Se tiverem alguma dúvida ou alguma questão relativamente a este tipo de... Não vou chamar brinquedos porque não são, mas se tiverem alguma dúvida, alguma questão relativamente a este tipo de materiais, por favor, mandem mensagem. Eu respondo-vos com todo o gosto.
Então, e o que é que aprendemos neste podcast?
Olha, aprendemos...
Lindo, lindo.
Se eu te disser... Não posso, não é? Não posso dizer que este foi um dos meus episódios favoritos, ou posso?
Claro que podes.
Posso? Não posso?
Podes ter vários favoritos.
Posso ter vários favoritos, mas eu assumidamente sou uma mulher que gosta de mulheres, não é? Eu gosto de mulheres, eu gosto que as mulheres sejam famosas e que conquistem coisas e sejam empoderadas e vão buscar as coisas que gostam. E eu orgulho-me muito de ver uma mulher a atingir determinadas coisas e grito, não é? Não tenho qualquer tipo de pudor de mandar uma mensagem, de dar um elogio, de estar presente, de apoiar. E eu acho que, caraças, se este episódio servir para que uma ganhe juízo, já valeu.
Sem dúvida.
Vale sempre a pena.
Porquê que nós mulheres, se nós nos cuidássemos um pouquinho umas às outras, não é? Cuidarmos, é cuidarmos umas das outras. Não havia como nos segurar.
Mas eu, está interligado. As mulheres... Susana, já na Bíblia diz, ama o próximo como tu amas-te a ti
mesmo.
O problema é quando nós não conseguimos dar amor ao próximo, é porque provavelmente não temos amor próprio, não é?
É verdade.
Eu acho que é isso que falta
nós
muito.
Nós acabamos por dar muito o que temos, não é?
Cada um dá o que tem, exatamente. E se tu não tiveres de bom contigo, como é que estás de bom com o próximo,
isso,
não é? Como é que vais festejar a vitória da outra se tu nem estás feliz contigo, não é?
Porque não... Mas porquê é que nós roubamos ideias? Eu roubo-te ideias, assumidamente, roubo-te ideias. Sim, e assumo logo quando vou roubar.
Isso logo, eu não acho que seja roubar, eu acho que é...
Pegar emprestado.
Inspirar.
Isto aqui, inspirar, não é? Isto aqui se calhar está a resultar. Deixa-me experimentar aqui na minha vida a ver como é que corre.
Eu conheci a Andreia assim.
Eu vou-vos fazer um pequeno teaser, vá, um pequeno spoiler, sem levantar muita cortina. Existe um motivo para elas estarem aqui as duas juntas.
Né? É verdade.
Elas vieram num pacotinho de duas, tipo o Kit Kat. Não é Kit Kat, é...
Twix.
Twix, satisfaz duas vezes, não é? Elas vieram neste pacotinho de duas, porquê? Quem é que vai contar porque é que vieram as duas? Só assim, só uma pontinha. Pai, tem um véu inteiro.
A Carolina, porque a principal ideia também partiu dela, e se calhar, como foi ela que... falou comigo inicialmente, porque eu também não sabia da existência da Carolina, se calhar.
Olha,
faz mais
isto
sentido.
Foi assim, houve um dia de manhã que eu acordei, não é? Como acordo todos os dias, até hoje, e pensei assim, quer fazer um projeto com a Andreia? E o meu agente disse assim, é lá, eu sim, e é já hoje que eu vou falar com ela, então vá, bora. Falei com a Andreia, partilhei a minha ideia com a Andreia, queria fazer um projeto com ela. E cá estamos hoje a trabalhar nesse projeto. Não vamos falar assim muito. Não,
só um bocadinho, só podes levantar mesmo uma pontinha.
Mas pronto, a verdade é que eu e a Andreia temos histórias de vida muito parecidas. Acho que a Andreia é uma inspiração para mim em muita coisa, e eu assumo isso claramente, e estou farta-me de falar com ela sobre isso. Em muitas coisas mesmo, e mesmo a nível pessoal também me ajuda muito. Sabes que eu acho que acrescenta sempre alguma coisa. Eu, quando estou com ela, eu venho sempre com alguma coisa nova ou alguma situação da vida dela que faz algum sentido, que eu já passei. Olha, há sempre qualquer coisa que ela me acrescenta. E então acho que nós as duas juntas, por sermos mulheres completamente diferentes uma da outra, portanto a Andreia com... os objetivos dela, eu com os meus, mas temos tanta coisa em comum e tanta coisa parecida que eu acho que este projeto vai ser muito bom e vai ser muito especial.
Quando é que nós podemos preparar a lupa, sem nos contar mais coisas, quando é que nós podemos preparar a lupa para espreitar esse projeto?
Olha, eu não sei datas claras, mas sei que falta muito pouco para começarmos a gravar, portanto, cerca de, sei lá, um mês por aí.
Um mês, por aí.
Sim. As depois voltam para nos contar, tintim por tintim, o que é que vai acontecer, não é?
Quando tiverem uma data.
Quando houver assim uma datazinha, digam qualquer coisa para nós publicitarmos aqui, e o nosso auditório, de certeza absoluta, que já está com as antenas, com as parabólicas bem ligadas. Tu, ultimamente, eu tenho visto A Curiosidade Matou a Gata.
Sim, foi uma coisa que me surgiu assim muito espontânea. Foi quando a Emília adoeceu, por acaso. Eu era para fazer um reels de roupa pós-parto, por causa da perda de peso, que tinha perdido muito peso e etc. Então era para dar aqui ideias a algumas mães de vestimentas, depois do pós-parto. E então,
tu também tens batalhado bastante, eu tenho visto. O teu PT também não é brincadeira.
Ai, agora não é nada brincadeira. Ele agora deixa-me completamente morta. E pronto, também não estava muito habituada a fazer cardio, e ele insiste muito comigo no cardio, e realmente tem sido muito bom, porque para já noto que tenho muito mais flexibilidade, tenho muito mais resistência, e parecendo que não são duas semanas, mas é duas semanas a comer sempre bem, sem falhar, a beber água, ainda por cima estou a amamentar, portanto o gasto energético é muito maior, é uma coisa absurda. Estou sempre muito
muita
cansada.
Fome. Eu tinha muita fome.
Eu tinha muita fome. Eu às vezes, assim, eu vou ao frigorífico e começo a comer tomates. Fala, eu vou comer tomates.
Tu sabes que é uma piada que me fazem lá na clínica. Às vezes, por algum motivo, há uma semana que eu não consigo comer melhor, e eu tenho muita tendência a engordar, sempre.
Eu,
não é? Eu fiz patinagem artística de alta competição, o meu organismo estava habituado a gastar muitas calorias, e de repente eu caí, lesionei-me, deixei de treinar, e entretanto tenho uma profissão muito mais sedentária, dou consultas sentada todo o dia, não gasto a energia que deveria gastar. Eu dou um passo ao lado, e o meu organismo lembra-me logo, deste um passo ao lado, logo. Mas não é preciso, é uma semana, e ele avisa-me logo, olha, Susana, se calhar estas calças já não estão a apertar da mesma maneira. É momentâneo. E quando eu quero pôr um travão, o tomate é o meu melhor amigo. É o tomate e aquelas bolinhas de mozzarella light, é o tomate e a mozzarella de tomate e as latinhas de atum em água. E a minha equipa, na clínica, quando me vê comer muito tomate, já sabe que eu ando à procura de alguma coisa que já perdi. E diz, você esta semana só come tomate. Eu valido-me muito do tomate. Tomate e aquelas mozarelazinhas para dar uma alegria.
E pronto, e depois de uma gravidez é sempre mais complicado, não é?
Eu engordei... Tu engordaste muito?
Engordei 18.
32.
Engordei 18.
32. O Salvador tinha um nó verdadeiro no cordão. E não crescia, e a ginecologista na altura achava que eu não estava quieta, portanto eu não descansava o suficiente para lhe dar a alimentação necessária. Então mandou-me dali durante um tempo fazer repouso, e eu fiz. o repouso. Ele continuou mesmo também. E ele, não é? Mas eu não. Eu entusiasmei-me e fui para ali fora. E eu lembro-me no dia em que fui ter o Salvador por causa da epidural que tive que me pesar. E eu queria. Eu prefiro esquecer esse momento.
Eu também.
Esse momento da minha vida.
Assim que ela nasceu, eu meti na cabeça e bem, tem que ser. E assim, a autoestima é uma coisa que agora já é mais falada. E eu às vezes digo, muitas vezes, que as pessoas olham para mim e acham que é tudo uma maravilha e que eu sou super segura. Mentira. Tenho muita falta de autoestima, que estou a trabalhar agora e estou muito melhor.
Daí ser importante cuidar.
Sim, 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 sem dúvida. E também tenho um companheiro que apela um bocadinho a isso, portanto é ótimo. Tenho uma família também que me apoia imenso nisso. E a Andreia também, confesso que foi muito importante, mas desde a gravidez até, e eu farto-me dizer isto, foi muito importante, estava sempre lá a falar comigo, é verdade, é porque foi, eu acho que foi mútuo, nós as duas, foi aquilo, foi assim, e pronto, e é isso, e custa-me muito fechar a boca, muito, até porque eu tenho um marido pasteleiro, não é verdade?
Não quero estar aqui a apontar dedos, não é? Mas não é fácil.
Pronto.
Ele cozinha, comida.
Cozinha, mas agora pronto, é tudo mais à base de grelhados, ovos, salada, legumes salteados, portanto ele faz a mesma alimentação que eu, que é ótimo. E para ser sincera, agora estava a dizer à Andreia, acho que a semana passada quando fomos almoçar, que não me custa, Susana.
Nem eu.
Tu
agora,
não imaginas,
mas
eu
foi
como
muito
qualquer coisa,
no...
imagina, eu como qualquer coisa que já não estou habituada a comer por alguma razão, ou provo, ou fico mal disposta, porque já estou tão habituada a ter aquela rotina e gostava de ter mais, mas é com calma. Também estou a amamentar a Emília, não posso fazer assim cortes muito drásticos, mas sem dúvida nenhuma sinto-me muito melhor, porque acho que o nosso psicológico manda muito também, e quando nós estamos a fazer as coisas bem, só de saber que estamos a fazer as coisas bem, já nos sentimos bem. Portanto, acho que é...
Tu tens ataques de fome? Tens aqui uma menina...
Não, assim, ataques de fome, não. Não tenho ataques. Também bebo muita água durante o dia, portanto, isso ajuda imenso a não ter, assim, grande, grande fome. Mas quando tenho fome... Olha, agora aprendi a fazer uma, que é repetir o jantar. Se o jantar foi saudável, repito o jantar antes de ir para a cama se tiver fome. Uma porção pequena, obviamente, nada de pão, nem nada... Pão, custava-me imenso a cortar, já não como pão há imenso tempo.
Também não como, eu tinha uma batota, não sei se é válido ou se vocês alinhariam nesta conversa, e eu comia sopa, tipo, pequeno almoço, se estavas gazada de fome, a meio da manhã comia sopa, a meio da tarde comia sopa, antes de dormir comia sopa, 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 e é uma coisa que eu me habituei a ter. Nos tempos de verão, eu não sei se vocês sabem o que é gaspachos, que é aquela... Eu fazia um panelão gigante, ainda faço, e em vez de passar, deixava aos cominhos, o pepino, o pimento, e punha no frigorífico. E fosse a que hora fosse, se fosse às 11 da manhã, mas tivesse assim já fora de mão e eu tivesse vontade de bicar tudo, eu comia uma tigela de sopa, uma tigela de...
Entretanto, temos aqui duas questões. Uma da Marisa, a nível psicológico, Carol, como controlas a fome?
Tu não estavas cá,
ataques,
Marco.
Os ataques de fome.
Tu não estavas cá, acabei de perguntar.
Ah, desculpa. E depois temos também a Closet Store. Alguma dica para a retenção de líquidos?
Água.
Água.
Isto da retenção de líquidos é... ou vocês têm, e eu falo porque eu tenho uma insuficiência cardíaca, ou nós temos uma insuficiência cardíaca ou uma insuficiência renal, ou o nosso organismo retém os líquidos porque nós não lhe damos aporte de água suficiente para que ele liberte a água que tem. Então, de manhã, ele recebe uma informação que é: tens que economizar água porque não há água. Nós necessitamos diariamente cerca de 10 litros de água. Não temos que os beber, é o que o nosso organismo necessita. E o nosso corpo, simpaticamente, dá o aporte a 7. Há 3 litros que estão perdidos, que nós deveríamos consumir em legumes, frutas, e água a água. Nós, se nos encharcarmos de água, a água que está dentro do nosso organismo vai sair. Portanto, se não existir um motivo, uma condição secundária que faça com que o nosso organismo retenha líquidos, à partida, não é, que se nós aumentarmos a cota de consumo de água, a água vai sair.
Claro.
Não sei se vocês têm a mesma...
Não, sem dúvida.
Mais de 1,5 litros. Então, se calhar é melhor... Quando nós bebemos, imagina, 1,5 litros, 2 litros de água, o xixi vem na mesma onda da quantidade de água que ingerimos. O xixi tem que ser clarinho, tem que sair com facilidade, tem que ser clarinho e não pode ter um cheiro intenso. Se tiver, é sinal que alguma coisa não está a funcionar assim muito bem. Às vezes é importante mexermos-nos, as massagens. Não é? As drenagens linfáticas são super saudáveis para quem tem mais tendência. Claro que depende daquilo que nós fazemos. Se passamos muito tempo paradas, em Sim. pé, no carro, como eu, ou a conduzir, a dar consulta com a perninha para baixo, ou eu não sei se eventualmente aqui esta menina, a Susana da Closet de Sorte, terá uma loja de roupa, portanto muito tempo em pé, muito tempo a atender as clientes, é óbvio que as perninhas se calhar vão ter uma retenção porque o movimento está, perninhas para cima, essas coisas todas. O que é que estas madames aqui fazem? Não
sei. Eu estou a fazer essas drenagens, e, mas é assim, só resulta porque estou a comer bem, não é? Porque... Não há milagres.
O sal é um inimigo tremendo.
Não há massagens,
da
que
retenção.
Não há cremes, não há nada disso. É treino, beber água e comer bem. Porque só as massagens, isso não funciona. Sim, sem dúvida, dormir bem. Pronto, agora não estou nessa fase.
Não, claro. Tu agora não mandas nada.
Não
no
mando
teu sono.
Nada, não é verdade. Tenho uma mocinha que manda mais que eu. Mas pronto, basicamente é isso, eu estou a fazer e realmente noto muita diferença, porque não tinha praticamente quase celulite nenhuma quando engravidei da Emília e ganhei bastante. No outro dia até fiz um story com a minha mãe mexer-me nas pernas e olha para isto, estou cheia de celulite, e a minha mãe virou-se, pá, tu não tens aqueles cremes da Prozis? E eu, oh mãe... Pá, olha, pronto.
Temos, olha, além da, tens atrás de ti essas bolinhas, qualquer coisa sphere, que nós já falamos delas aqui, são ótimas, é. Mas não para a celulite, mas para a movimentação do sangue. Acabam por okay. condicionar e puxá-lo um bocadinho e disfarça o aspecto da celulite. Mas a celulite acaba por ser uma reação do organismo ao condicionamento de diversas coisas. Muitas vezes até à dificuldade circulatória do sangue nas pontinhas dos capilares. Mas se há retenção. Há que espreitar, porque não? Mas assim, retenção a sério, só se nós tivermos alguma dificuldade Sim. cardíaca ou renal, se não é retenção normal. É mulher, então fará retenção um bocadinho, de certeza absoluta. Isto aqui não tem erro.
Pois também temos aqui, para a Andreia, da Joana Alves, gostava de saber como conseguiu abolir os açúcares todos e como compensou a falta do mesmo.
Então, para essa pergunta, eu acho que Deus deu-nos tudo na natureza que a gente precisa. E tudo o que nós fomos buscar fora disso, estamos a estragar, não é? Portanto, o açúcar, obviamente, se formos pegar numa cana de açúcar, para tirar um pacotinho daqueles, uma grama de açúcar, tens de destruir 8 canas de açúcar. Ninguém consegue comer 8 canas de açúcar. Então, para mim, comer açúcar refinado significa eu não estar a absorver da natureza o que nós devíamos absorver. Então, como é que eu vou buscar açúcar? À fruta... Tudo o que vem da natureza, portanto, neste momento, obviamente, só temos o açúcar da fruta, não é? Acho que não há assim mais nada, mas quando me apetece assim alguma coisa mais doce, vai uma bananinha, vai uma manga, que é super doce.
E a Prozis ainda não tem banana.
Olha, a proteína, por acaso, a suplementação, também consegue-se dar aquele aconchego ao doce, mas pronto, eu também, o organismo habituou-se automaticamente a não pedir tantos doces, não há assim... alturas do meu dia que eu digo apetece-me um doce, e quando me apetece, olha, o chocolate negro acima dos 70% de cacau uhum. também é uma ótima ajuda, porque para além de fazer bem ao nosso cérebro, ajuda-nos a saciar essa vontade do doce. Por exemplo, na altura que eu estou menstruada, é um grande ajudante, o chocolate negro, e pronto, e o resto é beber muita água. 70% das vezes que estamos com fome é falta de água, portanto, bebam muita água, vão ver que não têm tanta fome quanto isso. Uhum. E sempre que apetecer um doce, vão buscar coisas à natureza, ou que sempre que tiverem fome, foi o que eu disse à Carolina, estás com fome, vai jantar outra vez, que é comida de verdade, portanto vai comer carne, vai comer o que tu tens já à tua disposição, e deixamos-nos de comida feita pelo homem, não é? Portanto, esses pãezinhos, esses bolinhos, esses pacotes de bolachas que a gente às vezes quer ir buscar.
Que diz sem açúcar.
Que diz sem açúcar e que não faz mal.
Eu não sei se eu ia desafiar o nosso auditório. No sem açúcar, as bolachas Maria. E li, literalmente, não é? Ah, disseram assim. Não. Vi com esses dois que a terra nunca há de comer. Mas está lá. Os pacotes de bolacha Maria que dizem sem açúcar têm um valor calórico muito mais elevado que os normais, porque Gigante. Eles compensam em várias
gorduras
saturadas para dar sabor e para manter o sabor. Olha, eu faço uma batota com a maçã. Eu não sou apreciadora de maçãs. É aquela fruta que não me apetece nunca, a não ser que sejam aquelas bravas mofo específicas. Não é fruta que me apetece. Então eu descasco a maçã e ponho com canela 1 minuto e meio, 2 minutos de micro-ondas, e aquilo fica a dar ares de uma tarte de maçã que realmente não existe, mas é delicioso. E são pequenas coisas que nós vamos introduzindo. Eu acho que às vezes as pessoas querem esta coisa inicial, que é, vamos abolir os açúcares todos. Vamos abolir devagar. Comemos até aqui e agora de um momento para o outro vamos deixar de comer de um momento para o outro. Não. Em determinadas coisas vamos retirando, por exemplo. Eu punha sempre açúcar no café e agora não ponho nunca. Mas não é de um momento para o outro a retirar completamente o açúcar. Não podes, eu tenho uma amiga que nunca põe açúcar no café, mas põe um pouquinho de leite condensado, porque o açúcar faz-lhe mal. Eu fico... Esse é o meu ar. Não vou comentar. Ela estará a ouvir ou não ouvirá depois. Nem vou dizer quem é. Portanto, é o que é. Pronto. Mas eu aprendi, por exemplo, olha, a madrinha do Salvador punha sempre canela no café. Eu achava aquilo, estraga a canela e estraga o café, na minha cabeça. Mas lá está. Mas sabes que é... É aquela ideia estúpida de não experimentar, até ter experimentado, não é? E ela põe a canela em pó no café. Uhum. E eu achava aquilo uma coisa tipo, mas porquê que tu estás a fazer uma coisa dessa? E ela dizia, mas experimenta. E realmente resulta, porque a canela no café acaba por o aromatizar e é muito mais saboroso. E agora há cafés aromatizados. Eu sou gulosa no café, não é? Na Expresso tem cafés de baunilha caramelo. Sim. Já não é a mesma coisa, já se vos custa tomar café, eu por exemplo ponho um pinguinho de leite de amêndoa e já fica completamente diferente. Porque não
óleo de coco
adaptar,
sim, por antes exemplo, do treino é uma bomba termogénica e dá-nos mais energia.
Adaptar um pouquinho, não é? Olha, eu estou muito feliz por vocês terem vindo cá. A minha porta está aberta, não tem nada para fazer no quarta-feira. Olha, Sônia, dá para passar por aí, não tenho nada para fazer, vou aí virar, venham, podem virar à vontade. Podes trazer a Emília, obrigada. Tu podes trazer quem quiseres. Obrigada pela vossa presença aqui.
Obrigada,
hoje.
Obrigada.
Foi muito importante, de certeza absoluta que as nossas ouvintes vão se identificar, vão partilhar. Deixem aí comentários, partilhem connosco o que é que vocês acharam deste episódio, deixem comentários, deixem questões para as nossas convidadas, eu faço-lhes chegar. Sigam as duas nas redes sociais e encontramos-nos na próxima semana. Até lá. Obrigada.
Obrigada.